Mateus capítulo 28, verso 19 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua santa palavra aos nossos corações. Amém? Irmãos e irmãs, a linda obra da Trindade Santa na vida humana. A linda obra da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na vida humana. Esta obra linda, irmãos, ela acontece gerando aquilo que resulta num batismo. Então o batismo aconteceu aqui agora e todos foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por que que o batismo é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por causa da obra que a Trindade, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, unidos como uma só pessoa, sendo três, que é difícil de entendermos. Mas de modo assim, um pouco grosseiro até, porque qualquer maneira que nós tentemos explicar isso fica difícil. Quando você imagina, pensa, quando eu digo ovo, você pensa num ovo, você pensa só em casca? Não, você pensa num ovo. Se você tirar a casca e colocar o ovo com gema e clara na frigideira, você dirá, é um ovo. Se você pegar o ovo antes de quebrar, você dirá, é um ovo. Apesar de que casca é casca, clara é clara, gema é gema, mas tudo é ovo. Quando pensamos na Trindade, meus irmãos, o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo e os três são Deus. Eu não entendo, eu também não. E quem falou que nós vamos entender tudo? Mas, irmãos, nesta hora, quando uma pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por que é assim? Por causa da obra. O Pai, meus irmãos, na vida da pessoa que foi batizada, ele é visto como o Criador. Nossa vida pertence a Deus. Deus é o Criador, portanto, Deus tem direito sobre sua criação. O autor, o criador é que determina a função daquilo que foi criado. Então, quando alguém reconhece a Deus, quando alguém se converte, esta pessoa tem Deus, o Pai, como seu criador. Também, meus irmãos, na obra da salvação na vida de uma pessoa, na obra da conversão, o Pai é aquele que enviou o Filho. A Bíblia diz que Deus enviou o seu único Filho, Filho unigênito, porque Ele tanto amou o mundo, Ele tanto amou. Então o Pai é o Criador de todas as coisas, mas é também aquele que providenciou o meio de salvação, porque quem determinou como nós podemos ser salvos é o Criador de todas as coisas. Então ele amou tanto, e o Deus da Bíblia, o Deus Pai da Bíblia, é o único Deus das religiões todas, o único Deus que ama, é o Deus da nossa Bíblia, é o Deus da Bíblia. Outras religiões creem num Deus que é Deus apenas soberano, algumas creem num Deus afastado, mas o Deus que ama, o Deus que tem afeto, afeição, e que relaciona-se, porque o amor implica em relacionamento. Então, nós somos batizados em nome do Pai, porque é o Pai quem amou-nos e deu Jesus, deu o seu único Filho. Nós também, meus irmãos, batizamos em nome do Pai, porque é o Pai a quem nós nos dirigimos. Nós oramos ao Pai, Pai nosso que estás no céu. E diante disso tudo, meus irmãos, é bom lembrarmos que a paternidade de Deus é uma doutrina maravilhosa para nós. Porque no Antigo Testamento Deus era chamado de diversas maneiras. Deus era o Deus justiça, o Deus cura, o Deus que é paz, o Deus que é Senhor. E Ele é tudo isso mesmo. Mas no Novo Testamento Jesus coloca o nome de Deus de Pai, Deus o chama de Pai. Então nós somos batizados em nome do Pai, por causa da soberania, o reconhecimento da soberania de Deus, em nome do Filho. Pois é, porque não existe salvação sem Jesus. Jesus, Ele é o Filho Salvador. Se Ele, eu peço que a imagem vá sendo trocada de acordo com o que eu já estou lá na frente. Então, pedir ajuda aí, tá bom? Eu já estou lá no ponto 2, no em nome do Filho. E agora, o Filho Salvador. E eu, um salvo. Porque Jesus muda a minha posição. Eu sou batizado em nome de Jesus, porque Jesus me coloca numa posição diferente da que eu estava. Se Jesus é o Salvador, eu então, tendo-o como meu Salvador, eu sou um salvo. Infelizmente, meus irmãos, um dos grandes enganos que nós, os seres humanos, somos tendentes a abraçarmos, é de que nós não precisamos de um Salvador. É que nós nos salvamos. Aí, parece que nós criamos... Como nós, durante a vida, em essência mesmo, a gente não dá conta da gente, a gente cria os nossos ídolos. Às vezes o ídolo, porque a gente precisa, faz parte da fome, da necessidade, da carência interior. Intelectualmente, nós decidimos não querer um Salvador, mas na realidade da vida... Nós acabamos criando o Salvador. Uma hora o Salvador é o futebol, outra hora o Salvador é o dinheiro, outra hora é a política, outra hora é o cinema, as estrelas da música, do cinema, das artes. Às vezes eu torno a minha profissão o meu Salvador. Mas quando eu estou em Cristo, Ele me coloca na situação de salvo por Ele. Por isso que nós acreditamos, por exemplo, que nós não vamos reencarnar, porque a reencarnação seria eu mesmo me salvando através do meu próprio sofrimento. Mas o meu sofrimento, que me cabia, foi colocado na cruz, porque Jesus é meu Salvador. Jesus também, nós somos batizados em nome do Filho, porque o Filho é o Senhor. Se Ele é meu Salvador, eu sou um salvo. Se Ele é o Senhor, eu sou um servo. Jesus me coloca na posição de servo. Quem é batizado é porque reconhece o senhorio de Jesus. Por isso que no batismo é perguntado: você reconhece Jesus como seu Salvador e Senhor, ou Senhor e Salvador? Porque, meu irmão, uma coisa muito triste, é um desastre quando alguém quer ter Jesus apenas como Salvador. Não é um desastre para Jesus, porque Jesus, Ele continua sendo Jesus. É um desastre para o indivíduo, porque querer Jesus como Salvador é dizer: Jesus me abençoa, Jesus me livra da ira, Jesus me livra do castigo, Jesus perdoa os meus pecados, agora Jesus não seja o meu Senhor, eu quero ser salvo e continuar a viver do meu modo, do meu jeito. Só que quando nós nos batizamos, e dos simbolismos do batismo é a pessoa recebe aquele golpe que o pastor Carlos deu ali, e a pessoa é imersa na água. Por quê? Imersa na água, por quê? Porque, não, o irmão desenvolveu uma técnica interessante. Temos até que pagar um tratamento de coluna para a irmã, mas deixa para lá. Eu estou preocupado. Eu jamais gostaria de ser batizado pelo irmão daquele jeito. Voltando aqui ao ponto que nos interessa, porque às vezes a gente apõe uma discussão também aqui, né? Mas quando a pessoa é imersa na água, a pessoa, aquele é um simbolismo da morte para a vida antiga. Porque, meus irmãos, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não dá vida. Então, quando eu recebo a Jesus, eu me coloco atrás, Jesus vai na frente, eu sou servo e Ele é Senhor. Quem quer ser Senhor da sua vida não é cristão. Quem usa o nome de Jesus para suas próprias coisas, não, nós somos servos. Deus usa as nossas vidas para as coisas dEle. Então Jesus é o nosso Senhor, somos batizados em nome de Jesus, meus irmãos, porque Jesus é o nosso Mestre. Se Ele é meu Mestre, eu sou um discípulo. Ele muda a minha situação. Ele é meu Salvador, eu sou um salvo. Ele é meu Senhor, eu sou um servo. Ele é meu Mestre, eu sou um discípulo. Nós estamos aqui para aprendermos com Jesus. No culto das 8:30 eu estava falando que nós devemos orar por 3 coisas a respeito dos membros da nossa igreja. Maturidade espiritual. Nós queremos que os membros da nossa igreja sejam maduros espiritualmente. E é muito importante isso, irmãos, porque maturidade não é repetição de anos de vida. Eu posso estar na igreja há 40 anos, mas não ter maturidade, porque se eu repetir 40 vezes a mesma coisa, não é amadurecer, é só o tempo que passou. Então, se há 38 anos atrás eu era uma pessoa muito impaciente, eu era uma pessoa muito afobada, eu era uma pessoa muito assodada, e hoje eu continuo assim, eu não amadureci. Qual é o caminho da maturidade? O caminho da maturidade é o discipulado. O caminho da maturidade é seguir a Jesus, é imitar Jesus, é ter Jesus como modelo. Eu fico muito bravo, muito, muito preocupado, irmãos, quando eu vejo assim o surgimento, parece que o aumento de uma igreja brava. Jesus disse: eu sou manso e humilde de coração. E diz antes: aprendei de mim. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Humildade de coração. Se Jesus é seu mestre, então você precisa desenvolver a humildade de coração. E às vezes a gente confunde humildade com status social. Tem gente, irmãos, que é rica de dinheiro e é humilde. E tem gente que tem pouco dinheiro, mas é arrogante demais. Humildade é de coração. É uma obra que Deus faz no coração da pessoa. Uma pessoa pode estar muito bem vestida, pode estar muito bem arrumada e ser humilde. Uma pessoa pode estar andando maltrapilho e ser uma pessoa arrogante. Eu fui ajudar aqui um dia, eu vindo aqui com pressa, e vim andando de lá para cá, do lado de lá para cá, e com pressa, uma senhora me pediu ali um dinheiro para comer fazer uma refeição ali, ou comer alguma coisa, e eu quis voltar lá, já estava aqui na frente, acabei voltando lá, porque aquele negócio, você se sente até mal, você está com pressa, passa a pessoa, pediu, não sei o quê, depois eu falei, é melhor voltar lá, depois eu não vou ter sossego, comigo mesmo, voltei lá, falei, não, eu vou aqui, deixar pago aqui para a senhora comer a quentinha, não adianta, se o senhor der o dinheiro para ele, depois eles não me dão a quentinha, aí já vou eu para a fila. Aí arranja a coisa lá. Aí eu disse, a senhora pode sentar. E eles vão me tirar daqui. Eu falei, a senhora pode sentar aí para comer direitinho. Eu estou aqui, eu estou vendo. A senhora pode sentar aí. O que custa para aquela senhora sentar? Quando eu pego a quentinha, vou, entrego o prato. Não foi nem quentinho, o prato direitinho para ela. Ela falou, eu quero o Guaraná. Eu falei, tá bom. Tá bom. Arranjo o Guaraná. Aí demoraram a achar lá o Guaraná e vem com o Guaraná. Veio e deu o Guaraná. Aí ela começou, o senhor vai ficar me olhando? Eu falei, não, que eu queria só falar uma coisa. Não, eu pedi comida, eu não pedi conversa. Irmãos, a pessoa, e aí duas pessoas que estavam lá perto, lá ficaram olhando e disseram assim, ela é assim mesmo, falaram comigo. Irmãos, a pessoa pode ser pobre, ser arrogante. A pessoa pode ter uma situação melhor e ser humilde. Então você que é rico, permaneça humilde, já está bom demais. E se você é pobre, fica humilde também, porque não é ficar assim que melhora a vida da gente. Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Mestre. Nós somos batizados em nome do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que ainda seria enviado, quando Jesus deu orientação de como batizar, nós estamos em Mateus 28, o Espírito Santo vem em cumprimento à promessa de Jesus em Atos dos Apóstolos. Atos é depois, mas Jesus está dizendo, vocês vão batizar em nome do Espírito Santo, por quê? Porque é o Espírito Santo quem convence. Não existe uma pessoa realmente convertida sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é que habita em nossas vidas. Quantos aqui creem no batismo do Espírito Santo? Todo mundo crê no batismo do Espírito Santo. Por quê? Porque não existe crente sem o Espírito Santo. Se a pessoa não tem, a Bíblia diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então não tem como ser de Deus sem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo para o dia da redenção. Ele é a garantia. Eu não garanto a minha salvação. Eu não. Eu sou muito pequeno, você também. Quando a gente diz assim, quem é que crê que está salvo? Eu creio que estou salvo, não é porque eu sou legal. Eu não sou legal. Não é porque eu sou a pessoa muito boa. É porque eu, não. Eu creio por causa da bondade, do poder, da fidelidade do Espírito que habita em mim. Então, nada acontece, meus irmãos, de valor, de transformação, sem o agir da Trindade Santa. Nós precisamos olhar para isso e perceber a boa e grandiosa obra que Deus faz em nossas vidas. Quando uma pessoa se converte, quando uma pessoa entrega a sua vida a Cristo, mas não apenas para a pessoa se converter, mas para ela permanecer. Você não permanece sem a Trindade agindo na sua vida. Se o Espírito Santo não agir, se o Espírito Santo não lhe conduzir, se o Senhor Jesus Cristo não for seu Senhor e Salvador todo dia, porque Ele salvou lá, mas Ele é o seu Salvador todos os dias. Por isso que nós o adoramos, por isso que nós o servimos, porque Ele é nosso Senhor. E a vida que eu vou viver agora é para um motivo bem maior do que o meu. Ou seja, não é para mim, porque ninguém vive para si e nem morre para si. Mas se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. E olhando para o nosso grande Deus, você se mantém uma pessoa firme como crente, olhando para Deus, Senhor de todas as coisas. A palavra amém, que a gente fala tanto, tem até a ver com isso. A palavra amém, para nós, na nossa cabeça está dizendo assim seja. Mas a palavra amém é uma declaração de quem é um Deus. Tem a ver com quem é Deus. Deus sobre todas as coisas, Jesus nosso Salvador e Senhor, o Espírito Santo que nos guia, nos consola. Então agora quem é batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, preste bem atenção você que foi batizado. Viva, viva, sustentado pelo Pai, salvo pelo Filho e guiado pelo Espírito. E eu queria convidar você, que ainda não tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, para entregar a sua vida a Cristo nesta manhã. Você pode estar agora nos acompanhando pela internet, pelo culto, pelo YouTube, o canal da igreja. Eu quero convidar você a tomar uma decisão onde você está. Porque quem tem Deus não fica sozinho, tem o Espírito Santo que o guia, que o anima, que o conforta, que o consola, que o leva adiante, que mostra o caminho a seguir. Tem Jesus como seu Salvador, você não é uma pessoa perdida nesse mundo. Irmãos, a gente nunca deve dizer assim, eu estou acabado. Nunca. Eu estava com meu filho João Henrique há um tempo atrás num lugar e houve um pequeno incidente, juntou muita gente, nós ficamos ali observando o que estava acontecendo, quando eu escutei o diálogo de uma mulher com outras duas perto, e ela usou outra expressão, mas ela disse assim, eu estou acabada. Ela disse, a única que ficou ferrada fui eu. Eu pensei, poxa, a gente não deve falar uma coisa dessas. Você não deve se colocar como uma pessoa que está, uma pessoa que está acabada. Você não está acabado. Sabe por quê? Você não deve falar isso? Porque isso não é verdade. Isso não é verdade. Em Cristo você é uma outra coisa. Eu queria convidar você para uma nova vida em Cristo. em nome de Jesus, tomar uma decisão. E se você ainda não retornou para Jesus, se afastou do Evangelho, essa é a hora, esse é o momento, esse é o dia. Quero orar por você. Se você está nos assistindo pela internet, mande uma mensagem para contato@pibirajá.com.br. contato@pibirajá.com.br. Quero convidar os irmãos a fecharem os seus olhos aqui, abaixarem suas cabeças. Se você deseja entregar a sua vida a Cristo, entregar a sua vida ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e deixar e pedir a Deus essa obra completa sobre você, a obra do sustento do Pai, da salvação do Filho e da ajuda do Espírito Santo, quero convidar você que quer entregar a sua vida a esse Deus tão maravilhoso, ou retornar para Jesus. Quero orar daqui por você. Levante a sua mão onde você está agora, em nome de Jesus. Se você quer tomar uma decisão, levante agora a sua mão onde você está. Eu quero orar daqui por você. Você na galeria, aqui embaixo. Nossa vida, guiada por Deus, sustentada pela mão do Senhor, é uma vida cheia de bênçãos. A vida em Cristo é chamada de vida abundante. Se você deseja isso para a sua vida, levante a sua mão onde você está. Quero orar por você, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa aqui, cada pessoa que nos acompanha pela internet. Engrandecido, louvado, exaltado seja o nome do Senhor na vida de cada um, de cada uma, em nome de Jesus. Amém.